Na nossa comunidade, na nossa igreja, a igreja que a comunidade da Vila tem apoiado para a gente aí na caminhada de plantação, nós estamos num momento de pensar em situações que tá relacionada à pandemia e coisas que falham. A gente planeja, a gente quer fazer o melhor e as coisas não dão certo. Tem coisas que a gente está pensando, planejando, e aconteceu isso, né, com tantas coisas, inclusive. Pensar no que a gente ia fazer, eu tenho certeza que algumas coisas que você planejou não estão acontecendo. Eu sei que todo mundo devia ter uma viagem, uma festa, uma confraternização, queria coisas simples, como a gente está junto na igreja hoje, as coisas não estão acontecendo, o que a gente gostaria que tivesse. Desafios assim, coisas que falharam. O plano era bom, as coisas estavam bem agendadas, bem planejadas, mas não deram certo e as coisas não estavam no nosso controle, e o plano foi embora, não está dando certo. Isso acontece. Quero trazer uma imagem para vocês, porque Aristóteles, atribuído a ele, né? De repente nem foi ele que disse, mas pelo trabalho dele a gente supõe que foi ele mesmo. Mas ele diz que a alma não pensa sem uma imagem. E eu quero trazer uma imagem para vocês. Quando eu era criança, eu me lembro que de vez em quando eu estava viajando pelas estradas, meus pais me acordavam para mostrar o rio, uma ponte, o rio, geralmente um rio grande, para mostrar a gente atravessando. A gente morava no interior do Paraná, e era o Rio Iguaçu, Rio Paraná, e esses outros rios que a gente tinha lá na região onde a gente vivia. E o tempo foi passando, eu fui conhecendo outros rios, né? E mais tarde fui trabalhar com cinema e televisão e fui muitas vezes para a Bacia Amazônica e conhecer aqueles rios da Bacia Amazônica que são enormes. Rios que tem, que você não vê outra margem, né? E sobrevoar esses rios e, enfim, navegar também. Rio Tapajós, Rio Madeira, Rio Solimões, Rio Negro e Rio Amazonas. Os rios incríveis, coisa que é inesquecível, essa perspectiva. Mas pensa nisso, né? Um rio que é intransponível, você não consegue ver a margem, não consegue ver do outro lado. Eu queria que você associasse isso a um problema. Se bem que um rio, ele não é só intransponível pela sua margem ou pela sua distância entre margens. Ele pode ser intransponível pela corredeira, ele pode ser intransponível pela profundidade e, no nosso caso aqui em São Paulo, pela poluição, né? A gente só atravessa os nossos rios aí, o Tamandaré, o Pinheiro, o Tietê, porque tem ponte. Ninguém é maluco de tentar entrar nessa água, ou deve ter, né? Sempre tem um maluco que faz um negócio desse. Mas o rio intransponível, pensando que a gente não consegue chegar na outra margem. Mas aliado a isso, os problemas que nós enfrentamos, que é resultado da caminhada, que tem coisas que já eram difíceis ou são difíceis, sem contar fatores que estão completamente fora do nosso controle, como a pandemia. Então, coisas que já eram difíceis, que têm a ver com a nossa personalidade, já eram difíceis, que têm a ver com a oportunidade, com o tipo de profissão que nós escolhemos, que têm a ver com o dia a dia, que têm a ver com o temperamento das pessoas da nossa casa, dos nossos familiares, e tem a ver com isso, e agora tem esses fatores externos ainda, que tornam tudo mais grave, mais, né, tem agravantes aí, né, tem coisas mais difíceis. E quando a gente está olhando para isso, então associando essa solução, né, então eu queria que você pensasse no teu problema em relação ao rio, né, como quem não vê a solução. Tem algumas coisas que a gente passa que não consegue ver a solução. Qual é a solução para esse momento de crise que a gente está vivendo? Não vejo outra margem. Não sei como é que a gente transpõe isso. Como é que a gente transpõe isso? Eu não vejo outra margem, não vejo uma solução tão fácil. Eu espero e imagino que logo tenha, mas eu não consigo ver. Uma situação impossível. Daquilo que eu falo, como que eu posso chegar para o outro lado? Como que eu posso fazer isso? E é interessante que Jeremias, ele fala isso no mais do que uma vez no capítulo 32, mas eu vou ler só um versículo, capítulo 32 de Jeremias. No versículo 27 diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Jesus, Senhor de toda a humanidade, alguma coisa está fora do que eu consigo fazer? É ele que está fazendo essa pergunta no meio. Tem uma construção profética aqui do profeta, é claro. E essa é a introdução. A introdução dele, para começar a falar, ele começa dizendo: Será que tem alguma coisa que é difícil demais para mim? Tem alguma coisa que está fora do que eu não consigo fazer? Então, colocando aqui, O que seria alguma coisa para você? O que seria a outra margem para você? Pensa nisso. Qual é a outra margem para você? Aquilo que é impossível. Aquilo que ele está falando aqui, tem uma coisa que é maravilhosa demais para mim, um negócio assim que é muito legal, mas eu não consigo fazer. Então coloca isso pensando alguma coisa. O que você colocaria no lugar de alguma coisa? Alguma coisa. A outra margem. O que é essa coisa? Será que é, né, alguma coisa no trabalho, alguma coisa na família? O que seria alguma coisa que você colocaria aí, né? Que falhou, que não está dando certo, que não está funcionando, que você não consegue ultrapassar. O que seria isso, né? O que seria o que você põe nesses pontinhos aí, né? Do alguma coisa. Meu casamento. Meu negócio, o meu empreendimento, a saúde das pessoas que eu amo, isso é difícil demais para Deus. Talvez seja difícil para você, intransponível para você. Mas Deus está dizendo: a tua saúde não é difícil demais para mim. O teu negócio não é difícil demais para mim. A tua crise não é crise demais para mim. A crise do Brasil não é crise demais para mim. A crise do mundo não é crise demais para mim. É isso que a gente pode ver na natureza, no caráter de Deus, em tudo que ele faz. Ele olha para tudo isso e ele faz desse jeito. Eu queria que você fizesse um esforço para tornar isso prático. Olhar para a sua vida. Olhar para isso. Como que eu posso romper essa dificuldade que parece difícil demais para mim? Que é uma outra margem, que eu não consigo avançar, que eu não consigo transpor. O que eu faço com essa empresa que eu vejo que não vai dar conta de me manter? Eu vou ficar desempregado. Será que a tua carreira é difícil demais para Deus? É um negócio difícil demais para Ele? Será que Ele não vai dar conta de te abençoar? Ele não vai dar conta de cuidar de você? Será? Bom, pelo que está dizendo aqui em Jeremias, ele vai dar sim. Eu acho que a parte mais difícil é a gente acreditar e entregar na mão dele, confiando que ele tem alguma coisa que é melhor do que aquilo que a gente está vivendo. Confiar que ele está transformando, ele está agindo nessa história e depois que passar a gente vai ver que ele estava cuidando da gente o tempo todo. Talvez eu fiquei falando de coisas aí que tem a ver com trabalho, tem a ver. Talvez sejam coisas mais elementares, tem a ver com o teu relacionamento, talvez no teu casamento. Mas talvez seja mais elementar ainda, talvez seja de autocuidado, que alguma coisa que tenha a ver com a tua saúde. É difícil demais me cuidar. É difícil demais cuidar da minha casa, manter minha casa em ordem. É difícil demais isso tá entrando nesse alguma coisa, coisas que são elementares. Você fazer cuidado da sua aparência, você fazer o cuidado da sua vida espiritual, talvez. Lidar com as coisas pendentes que vão ficando aí, relacionamentos quebrados que você foi carregando e hoje você coleciona litígio. Talvez isso seja aquilo que você fala, minha personalidade é difícil demais. Será que é isso? O que você diria daquilo que é impossível? Da margem que parece impossível de transpor, que está do outro lado. Eu queria pensando então nessa situação que tem cara de impossível, tem cara de difícil demais. Quero ler um texto com vocês que está em João capítulo 6. É um texto interessante porque todos os evangelistas, aqueles que escreveram os quatro evangelhos, escolheram escrever essa história. Então eles ficaram pensando, falaram assim, essa história tem que estar escrito porque o negócio é incrível. É impossível. É alguma coisa que parecia difícil demais, mas que aconteceu. Olha só. João capítulo 6, você vai ouvir, você talvez já tenha lido, já tenha ouvido outras vezes. Mas olha, vamos lá, seguindo aqui. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda a parte, pois tinham visto sinais que ele havia realizado ao curar enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão, falou: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: Digam ao povo para que se sente. Todos se sentaram na grama que cobriu o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes e todos comeram à vontade. O versículo 12 diz que todos ficaram satisfeitos. Essa história de João, então, é o único milagre que está em todos nos 4 evangelhos. É o único relato que aparentemente Jesus pede conselho, né? Ele pergunta para Filipe o que a gente pode fazer com esse problema. E é um milagre total, né? É um milagre não natural. É um milagre que é incrível, uma situação impossível. Você precisa de uma dose de fé. Quando você lê isso aqui, você fala: Ah, você desconfia, né? Você desconfia. Se você não andar um pouquinho com Jesus, você fala: será que é isso mesmo? Você desconfia. Por quê? Porque o milagre é muito grande. E quem já andou com Jesus um pouquinho já sabe que ele realiza milagres. Faz parte do caráter dele realizar milagres. Tem sinais e maravilhas que estão acontecendo ainda. Faz parte do caráter dele fazer isso. Mas o principal milagre é ter mandado Jesus, esse que fez o milagre, para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. E cada um de nós está livre, né, para fazer uma decisão e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Nós podemos, porque esse sangue, né, essa morte é suficiente para nos perdoar os pecados. Esse foi o milagre principal. Mas voltando aqui para o nosso texto, ele fala disso, ele começa, ele na, na, o texto fala desse milagre impossível, mas voltando à pergunta, à conversa que ele faz com para Filipe. Filipe é o matemático da turma, ele é o matemático pessimista, é o cara da lógica, é o cara que reveste a dúvida dele com lógica. E a gente faz isso. É aquele cara que para quase tudo usa uma calculadora, né? Ele tem isso. Tem um dado momento que ele fala com Deus, né? Fala com Deus, não, fala para Jesus, né? Mostra-nos Deus e acreditaremos, né? Ele tem essa. Ele é esse homem que carrega uma dúvida ali e ele fica questionando o tempo todo. É como se tivesse uma planilha Excel funcionando em segundo plano, porque Jesus pergunta onde, ele responde quanto. Pode olhar no texto aí, você vai ver que ele está respondendo de um jeito que Jesus não está perguntando. Jesus fala de onde podemos alimentar essas pessoas e ele fala quanto vai custar. Se nós trabalharmos tanto tempo, a gente não vai conseguir. Em outro texto diz tantos denários. Um denário era um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Alguma coisa como R$ 100, R$ 80, R$ 120 hoje. Um trabalhador braçal receberia isso. Mas se 200 denários não compraria pão suficiente para esse pessoal, ou seja, é impossível. Não tem como resolver essa questão. Isso aí é caso encerrado. Não tem como resolver isso aí, né? A frase, né, eu encontrei aqui: Permita-me que vejamos Deus e não teremos mais dúvidas. Ele é o cara que fica duvidando. E ele olha para isso e ele fala: Caso encerrado. Não tem como. Impossível. E na hora que ele fala isso, chega André. Quando André chega com a ideia, ele tem uma ideia, mas ele mesmo invalida a ideia. Mas eu tenho para mim assim que na hora que André chega com os pães, 5 pães e 2 peixinhos, na hora que ele chega, ele fala que encontrei esse menino aqui, tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele olha para Filipe e Filipe faz aquela cara que talvez você tenha alguém aí na sua família que sempre faz, sabe? Aquela viradinha de olho, faz assim, aquela coisa de da onde você tirou isso? A pessoa traz uma ideia e ela já é invalidada no meio da ideia. Ela nem completa a ideia, já foi invalidada, já foi bloqueada. Eu imagino que Felipe, na hora que André estava falando, Felipe já fez, já res, é, na hora que André estava falando, Felipe já bloqueou. E André falou: Mas que é isso para tanta gente, né? Tipo assim, ele coloca o negócio e aí ele já vai saindo. E Jesus falou: Peraí. Segura ali os pães e os peixes, e o texto completa o milagre. De muitas formas a gente parece com André. O que é isso para tanta gente? Considerando aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Isso, a experiência que eu tenho é tão pequena para resolver problemas que estão aparecendo. O recurso que eu tenho para investir nesse negócio nem existe. A capacidade que eu tenho para gerenciar as crises que a gente está vivendo, que eu estou vivendo no meu trabalho, que eu estou vivendo na minha família, é muito pequena, eu preciso de ajuda. A capacidade que eu tenho para implementar soluções, as soluções que são demandadas para esse momento, necessárias para esse momento, eu não tenho. O que que eu faço? Da onde eu vou tirar a criatividade? De onde vem um jeito para resolver os problemas de casa, os problemas da família, meus problemas pessoais? Como que eu vou fazer isso? As coisas estão falhando, dando errado. Gente muito esperta não está se dando bem. O que que eu vou fazer? Gente que nem o André, eu e você. A gente chega para Jesus e fala assim, mas que é isso, né? Que é isso diante do problema? Cinco pães e dois peixinhos diante de uma necessidade desse tamanho. O que é R$ 50 de oferta depositada na conta da vila diante da necessidade que tem? Um montão de gente precisando de cesta básica, um montão de gente precisando de apoio. O que é a minha oferta? O que é a minha oferta diante de tanta necessidade? O que é a minha ação diante de tanta gente precisando? O que é a minha palavra de oração, a minha ligação, a minha mensagem diante de tanta dor que tem no mundo? Quando a gente sonega esses cinco pães e dois peixinhos, quando a gente guarda como uma reserva estratégica para a gente, quando a gente reserva, a gente está tirando a obra-prima que Deus vai usar para fazer o impossível. E às vezes a gente está sonegando a obra-prima. E talvez a obra-prima, os cinco pães e dois peixinhos, os teus dons, a tua experiência, os teus talentos, a tua criatividade, as coisas que você já tem. Talvez é um pouco de recurso, talvez alguma coisa que você está sonegando, mas é aquilo que Deus vai usar para fazer o impossível. Para a partir dali resolver esse problema, essa crise familiar, essa situação que parece que não tem solução. Essa situação que precisa de solução. Impressionante, porque quando Jesus pega ali aqueles dois peixinhos, aqueles cinco pães, dois peixinhos pensa peixe pequeno, como sardinha. E os cinco pães é uma panqueca grande, dura, um pão sírio mais maçudo. Seria isso, o pão dos pobres, o pão dos pobres. E ele pega isso e faz um milagre, conta com todo mundo, né? Pega os discípulos, divide o pessoal na grama e começa a distribuição. Uma coisa incrível, o rio foi transposto. A margem que era invisível apareceu e a gente atravessou. E atravessou para o outro lado e o negócio foi impressionante, porque o impossível ficou para o outro lado. No versículo 12 diz o seguinte, que todo mundo ficou satisfeito. Olha só, o impossível passou para o outro lado. Porque imagina ali na hora que eles estão juntando, os discípulos estão juntando ali o que sobrou, eles estão conversando. E aquilo que sobrou fica impossível para o outro lado. Mas nem que o pessoal comesse muito, eles davam conta de comer tudo. Porque o que aconteceu? Era impossível ter comida suficiente. Depois passou a ser impossível que o povo comesse tudo. Tal é a fartura. Tal é a fartura, tal foi a fartura nesse milagre. Então, é como aconteceu com você. Como eu consegui entrar naquela empresa? Como eu consegui fechar aquele negócio? Como eu consegui fazer uma venda legal no meio da pandemia? Como meu casamento está melhor nesse momento? Como? Por quê? Porque você precisa decidir, ou você, aqueles que já decidiram, glória a Deus, e tem feito isso, decidir que você está diante do Deus do impossível, contando com Ele. E aquele que ainda não decidiu e que precisa disso, porque está num momento de coisas desafiantes e coisas difíceis, precisa colocar diante dele isso, entendendo que o Deus impossível tem tudo a ver com a nossa história. E ele está aí para agir, agir na minha vida, agir na tua vida. Fazer do problema intransponível um testemunho. Fazer desse problema que parece sem solução um grande testemunho, uma história de superação que tem tudo a ver com Deus. E com aquilo que você considera, mas que é isso, né? Diante do problema, diante de tudo isso. Eu li uma história esses dias. Imagina que você tem um relógio, eu gosto de relógio, né? Eu tenho alguns relógios, nenhum caro. São relógios simples. Mas imagina que você tem um relógio muito caro, relógio legalzão desses que custa muito. E aí o relógio para de funcionar e você vai ver o que que aconteceu. Parece uma coisa simples, você resolve pegar suas ferramentas lá e dar uma mexida. E nem todo mundo é desse jeito, né? Mas algumas pessoas gostam de mexer. Dá uma mexida lá e de repente você vê que dá uma piorada. Aí você pega teu relógio, fecha e leva no especialista. Quando você chega na entrega na mão do especialista olha pro teu relógio e fala assim: O que você fez aqui? Quem que mexeu aqui? Aí você, meio sem graça, vai dizer: Fui eu. Falou: Esse negócio aqui era simples, agora deu uma piorada. Eu posso arrumar, mas vai ficar mais difícil. É assim na nossa vida. Tem coisas na nossa história, na nossa trajetória, que a gente está agindo como quem quer consertar coisas que nós não sabemos. A gente já devia ter levado para a mão do especialista. A gente já devia ter levado para a mão do especialista, daquele que faz o impossível. Jesus já tinha que estar cuidando da nossa história. Jesus já tinha que estar à frente da nossa história. Jesus já tinha que estar à frente de tudo que nós somos, de tudo que nós temos. Ele já tinha que estar à frente. Ele já tinha que ter recebido aqueles 5 pães e 2 peixinhos, que é o que nós temos. Ele já tinha que ter recebido. Você já devia ter colocado na mão dele e falar: Ó, Jesus, eu só tenho isso aqui. Eu sei, parece que não vai ter, mas é só isso aí que eu tenho. Então, quando você está olhando para a tua crise, olhando para essa situação, eu sei que vai ser difícil pensar desse jeito. E alguns aqui, quando estão ouvindo, pode estar pensando assim: mas eu não tenho essa experiência cristã que vocês têm de depender de Jesus, de Deus para tudo. Eu ainda não entendi, eu não sei nem orar, eu não sei nada disso. E, bom, eu estou aqui para te dizer que eu posso orar por você, que a gente pode orar por você. E que o impossível, ou esse muito pouco, quando a gente coloca diante de Deus, não é uma questão de experiência, de caminhada com Deus, para experimentar o cuidado dele. É um Deus que ele é fiel no cuidado da gente. E você não precisa ser alguém que andou 40 anos com ele para poder ser abençoado por ele. Você pode decidir hoje que você começa a caminhar com ele e ele caminha com você. A Bíblia chama. A Bíblia chama não. Jesus é chamado, né? Jesus foi dado, o nome que foi dado a ele é Emanuel, que significa Deus presente, Deus conosco, está andando junto. Ele está andando na nossa história, está andando com você. Mas ele não está só presente como alguém que está conferindo o que você está fazendo, ele está presente na nossa história para agir desse jeito aqui. Ele não violenta ninguém. Pessoas que têm coragem de entregar as coisas na mão do especialista serão abençoados. E eu queria te desafiar a isso. Desafiar a colocar a tua história, as coisas que talvez estejam falhando, as coisas que não estão do jeito que você gostaria, colocar na mão dele. Colocar à disposição dele, para você finalmente conseguir transpor o rio. Para você, uma outra hora, falar assim: como que eu consegui chegar aqui? Como que eu consegui chegar do outro lado? Como que o impossível aconteceu? Como que a gente conseguiu transpor essa dificuldade que parece muito grande? Essa dificuldade do mundo, essa dificuldade da nossa cidade, essa dificuldade da sua família, essa dificuldade do seu coração, essa dificuldade que você nem falou para ninguém, mas ela tá aí batendo na porta e você não parou de pensar nela o tempo todo que eu tô falando. Lembra, Jesus, ele não veio só para a eternidade, para depois que tudo isso passar. Ele veio para hoje, para agir, dar esperança e tocar o nosso coração, nos ajudar a enfrentar coisas que nós estamos vivendo agora. Para dar discernimento para a gente, para fazer o melhor e viver o melhor que a gente pode viver nessa vida agora. A caminhada com Deus, os princípios do reino começam aqui, começam agora. Não é lá para frente, começa já. Quero vou fazer uma oração com você. Senhor Pai Todo-Poderoso, ajuda que cada um aqui perceba o teu cuidado, experimente o teu cuidado, experimente o teu poder. Que cada pessoa aqui tenha a grande experiência de colocar diante do Senhor aquilo que parece insignificante diante do problema, mas que diante do Senhor a gente possa romper aquilo que parece intransponível, que a gente consiga chegar do outro lado, que a gente consiga experimentar o teu cuidado. Em nome de Jesus, amém.